conosco a secretária de Saúde, Ingrid Zanellato. Como vai, secretária? Bom dia, bom recebê-la aqui.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Conferência confirmada para quarta-feira.
Isso, a conferência confirmada para dia 22, quarta-feira. Queremos aí aproveitar e convidar toda a população, porque é um espaço onde nós temos esse tempo para debater sobre a saúde, sobre os direitos, sobre os deveres, né, de cada um. E aí estar levando propostas para a conferência macro-regional, para a conferência nacional, propostas que a gente quer de melhoria de saúde aqui, né, na nossa região.
Bom, claro que é um evento aberto, não é interno, né, secretário? Pelo contrário, o convite está aberto para a comunidade de maneira geral, né?
Isto, o convite é para todas as pessoas que tenham interesse de ir, né? Já foi emitido convites para todas as instituições, conselho local, conselho municipal. Esse é um evento onde a parceria entre a Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal, né? Que o Conselho Municipal é o nosso órgão fiscalizador. Então, é para aberta a toda a população a partir das 13 horas, da 1 hora da tarde, aqui no Centro Comunitário da Matriz.
A partir da 1 da tarde. Tem palestra também durante o evento, né?
E isso vai se iniciar com o nosso credenciamento, né? A partir daí terá a palestra com a doutora Juliana Milioli. Ela é oncologista lá da Casa Guido, né? Ela vai trazer uma conversa rápida sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil e na adolescência. E após isso, nós teremos então a palestra principal, que é voltada para a conferência, com José Otávio Feltrin e o enfermeiro Bimba.
Secretária, para quem nunca participou, apesar que essa já é qual? Já tivemos algumas conferências, né?
Sim, de 4 em 4 anos temos a conferência.
Pois é, peço para as pessoas entenderem. Quer dizer, é importante a participação, porque a partir dali se leva a demanda, vai subindo, né? Vai para a escala de cima, é isso ou não?
Isso, essa é só uma etapa, né? A comunidade vai nesse dia, nesse espaço, para podermos debater sobre isso. E após vai para a macro-regional, daqui serão elencados 4 delegados que vão para a etapa macro-regional, da etapa macro-regional vai para nacional. Então pode aí ser que um delegado de Uruçanga também vá para a etapa nacional, né? Porque aí vai sendo selecionadas as pessoas.
Em Brasília, né? Etapa nacional. É isso, não?
Isso, em Brasília.
Em Brasília. Bom, e é importante também, claro, que as pessoas, porque o objetivo é essa troca de informações, né? Eu costumo dizer que eu acho que o SUS funciona bem, claro, de maneira geral, sempre tem alguns pontos. E a importância das unidades de saúde, né, secretária? Porque tinha uma imagem no passado, estou falando de maneira geral, nem estou especificando a cidade, as pessoas imaginavam, não, uma unidade de saúde é para pegar remédio, para, enfim. E a porta de entrada do SUS é a unidade de saúde, né? E eu até percebo que muitas vezes as pessoas não sabem o quanto poder tem do agente de saúde, da unidade de saúde, o quanto que é. Se não se resolve ali, vai ser encaminhado para quem possa resolver. Mas como é que estão funcionando as nossas unidades de saúde? Porque ali é a porta de entrada do SUS, né?
Então, as unidades de saúde, elas fazem parte da atenção primária em saúde. Então, quando a gente fala atenção primária, a gente já remete que tem que começar por ali, né? Ela é a nossa porta de entrada e ordenadora do cuidado. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai cuidar do paciente em todo o seu processo até a sua alta. Então, se o paciente terá que ser encaminhado ao outro especialista, né, um outro profissional, ele vai ser encaminhado, mas a unidade de saúde, a atenção básica, vai estar cuidando dele, para que faça o tratamento correto, para que se tenha o seu retorno em tempo hábil, para que faça os seus exames. Então, a gente vê como antigamente se via, né? Ah, é realmente a unidade só para pegar uma receita, só para ir quando eu estou com dor de barriga. Não, ela tem todo esse cuidado, esse processo de trabalho tão grande que começa lá com as agentes comunitárias, fazendo o elo da comunidade com a equipe de saúde, as enfermeiras, o médico, Hoje em dia, em Urusanga, as enfermeiras, elas foram capacitadas, né, foram treinadas. Elas podem estar prescrevendo medicação e solicitando exames de alguns programas de saúde, né? Então, isso é uma lei que existe no Corém há tanto tempo e que não é colocada em prática, que em Urusanga nós colocamos em prática. E se ela tiver qualquer dúvida, ela vai fazer o cuidado, né, a consulta com o profissional, a consulta compartilhada com o médico.
Uhum.
Outra coisa que eu gostaria, já pegando o gancho, de deixar bem claro, quando a gente diz que na unidade de saúde são feitos agendamentos para o médico na quinta-feira, na sexta-feira, são agendamentos eletivos, né? A unidade de saúde tá com a porta aberta de segunda a sexta para todas aquelas pessoas que tenham problema de saúde. Uhum. Então, não é porque o paciente não agendou a sua consulta que ele não será atendido. Então, a gente diz, né, para o paciente ir até a unidade de saúde, conversar com a sua enfermeira, fazer uma consulta com a sua enfermeira e, a partir dali, ela vai ordenar o cuidado, né, como ela é a nossa porta de entrada, vai ordenar o cuidado a esse paciente.
Uhum. Tá explicado. Secretário, como é que está essa questão desse surto que envolve especialmente as crianças, né? Mão, pé, boca, né? Nós conversamos semana passada, qual é o panorama do momento aí?
Então, a síndrome mão, pé, boca, ela sempre existiu, né? Uhum. Só que a gente vê o quê? Um aumento dela a partir do momento dos retornos às aulas.
Uhum.
Porque ele é um vírus que habita normalmente o nosso sistema digestório e ele tem uma facilidade muito grande de transmissão, seja para saliva, material fecal-oral. Então, e as crianças, elas estão sempre compartilhando objeto, abraço, beijando, compartilhando o ambiente, né? Os ambientes são sempre coletivos. Então, a gente viu aí um aumento da mão, pé e boca, não só nos consultórios de pediatria, não só nas creches e escolas, mas também o aumento de atendimento nas unidades de saúde. Então, é uma doença que ela tem tratamento, o tratamento dela tem o intuito de aliviar os sintomas que a criança está apresentando, pode apresentar desde febre, vômito, diarreia e as bolhas, né, nas três regiões do corpo que denomina doença, na mão, pé e boca, mas que muitas vezes a criança também desenvolve essas bolhas dentro da mucosa oral, onde vai dificultar para ela tomar água, se alimentar. Então, o tratamento basicamente são em cima desses sintomas, com analgésico e antitérmico sempre prescritos pelo médico ou pediatra, né? E cuidar sempre para que a criança, como ela não, às vezes não está tomando água e nem se alimentando, ir para uma desidratação.
Geralmente o processo em 5, 6 dias já recupera isso, né?
Isso. Como é viral, é de 7 a 10 dias, uhum, né? Vai regredindo a doença, a criança vai apresentando a melhora. E a prevenção, como não temos uma vacina para síndrome mão, pé e boca, para esse vírus, a prevenção realmente é higiene, manter os objetos e os ambientes sempre limpos.
Muito bem.